Então, olha só, gente, qual que é a proposta hoje? É falar sobre o conceito de extrema-direita. Estamos aqui também atendendo a pedidos, né? Foi a Ana Luísa do Twitter que vinha insistindo para a gente falar sobre o tema extrema-direita, e não apenas pelo pedido dela, mas porque realmente é um assunto que precisa ser tratado, que tem a ver com o assunto que a gente está tratando no momento, que é a questão do fascismo, do socialismo, né? A gente vê o comunismo, né? Os métodos de tortura, como o Oliver vem apontando na série que ele está fazendo. Então, todos esses assuntos, eles se casam. Agora há pouco no Twitter, alguém fez um levantamento se a gente abordaria aqui nessa live os conceitos de direita e esquerda. Em princípio, eu não tinha imaginado isso, embora eu fosse passar de leve por essa questão. Mas como foi uma coisa levantada e que sempre gera dúvida, acho que também vale a pena dedicar alguns minutinhos para esse assunto, tá? Então, o que que seria a tal da extrema? O que é a extrema direita? Quem é de extrema direita? Quem não é de extrema direita? Como diz o título do vídeo. Quem representa a extrema-direita, quem não representa, ou seja, quem de fato é de extrema-direita ou não. Sim, estamos no YouTube, viu, Júnior? Aliás, eu coloquei aqui para fazer o Periscope junto, mas o ideal sempre é o pessoal acompanhar pelo YouTube e participar aí no Super Chat, tá? Então, só retomando agora que tem mais gente assistindo, dependendo da quantidade de intervenções, a gente vai priorizar o Super Chat, tá, para perguntas. E aí, no decorrer da live, a gente vai respondendo. Superchat, a gente interrompe e responde na hora. Um primeiro exercício que eu queria propor aqui para tratar desse assunto de extrema-direita é da ótica mainstream, né? Da ótica da imprensa, da ótica da esquerda, da ótica de quem cria e comanda as narrativas. Me parece que a extrema-direita existe. E é um grande problema. Eu até ironizei no Twitter agora há pouco, que saiu uma matéria, acho que do Estadão ou do Meu País, não me lembro, em que foi entrevistada uma especialista em extrema-direita, né? Então, olha só, extrema-direita é um negócio, parece que é um negócio muito sério, né? É um negócio que existe, é muito perigoso, é muito mal, é muito sério, e é um perigo iminente, é uma coisa que parece que é uma Chernobyl prestes a explodir, né? Se a gente levar em consideração esse aspecto, parece que extrema-direita, seja lá o que for a extrema-direita, né? Então, alguém que não sabe, mas que se depara com essa expressão e faz uma pesquisa na internet, fica com a sensação de que extrema-direita é um negócio muito perigoso, um grupo assim, tipo radicais islâmicos, né? Mas a gente sabe que, bom, o tratamento é bem diferente. Mas eu quero propor aqui um experimento inicial que eu já fiz em outros momentos, mas eu acho que essa live é a live ideal. Para se tratar desse assunto, e é um experimento que eu vou fazer ao vivo aqui e vou passar a informação para vocês, mas aí cada um pode refazer depois o experimento sozinho e curtir assim os detalhes disso, né? Então, olha só, se vocês forem lá, Google, aí vocês digitam extrema-direita. Quando vai aparecer lá diversos resultados, mas vai só no resultado notícias. Então você digita extrema-direita no Google e coloca em notícias. Quantas notícias aparecem? Ó, fazendo isso agora, aparecem 212 mil resultados para extrema-direita, sendo que tem resultado de 5 horas atrás, de 7 horas atrás, de 17 horas atrás, de 13 horas atrás, ou seja, tem muita coisa de extrema-direita. Então é aquele sentido que eu falei, parece que extrema-direita, seja lá o que for, antes da gente entender o que que é e o que que não é, parece que é um negócio que tá aí, tá na nossa cara e é muito perigoso. Aí, a título de exercício, né, o que que eu sugiro que vocês façam? Façam a mesma coisa para extrema-esquerda. Então, beleza, extrema-direita, 212 mil resultados, beleza. Agora, extrema-esquerda. Extrema-esquerda, gente, 27 mil e 900 resultados. Ou seja, tudo dá a entender que existe uma extrema-direita por aí, ela deve ser bastante numerosa, né, para oferecer esse grau de perigo, né, esse grau de relevância. Parece que ela existe, é muito perigosa, ao passo que extrema esquerda não é relevante, ou não existe, ou não se noticia, né? Então, olha só, a gente tem 212 mil resultados para a extrema-direita e 27, 28 mil resultados para extrema-esquerda. Então, assim, é 15%, vai, estou fazendo a conta de cabeça aí, mas é 15% da proporção de resultados para a extrema-direita. Então, ou seja, além dessa percepção de que a extrema-direita existe, é muito perigosa, é um perigo iminente, o mesmo não se aplica à extrema-esquerda. E mesmo assim, quando a gente faz essas pesquisas, é legal que cada um de vocês repliquem esse experimento depois. Algumas das reportagens... A última reportagem falando em extrema-esquerda é do dia 22 de junho. De extrema-direita tem reportagem de 5 horas atrás. Extrema-esquerda, 22 de junho. Já faz aí quase 10 dias. E muitas vezes... por exemplo, aqui na pesquisa aparece extrema-esquerda da Estudos Nacionais, que a gente sabe que é uma revista conservadora. Aparece da Epoch Times Brasil. Então, olha só, que interessante, né? E ao passo que na extrema-direita aparece o mainstream. Globo, Estadão, É o País, e por aí vai. Então, olha só, existe essa percepção arraigada, né? Num primeiro momento, o que a gente pode concluir disso daí, né? Olha, pressupondo honestidade, que é uma coisa que não tem nessa discussão, mas pressupondo aí uma honestidade, o que a gente poderia imaginar? Bom, realmente, é uma descrição da realidade, né? Está se falando mais de extrema-direita porque a extrema-direita é, ou representaria, né, seria mais perigosa que a extrema-esquerda. Mas será que isso é verdade? No momento em que nós estamos visualizando ativismo do Black Lives Matter, a gente está visualizando derrubada de estátuas. Com certeza não são grupos direitistas que estão envolvidos nessas atividades. Os líderes do Black Lives Matter declararam que eles são marxistas treinados. O líder do Black Lives Matter falou que estátuas representando Jesus como um homem branco precisam e devem ser derrubadas. Então, olha só, num contexto desse, não tem notícia para se falar da extrema esquerda? Não existe extrema esquerda? Então é um negócio um tanto quanto controverso que não, na verdade, então assim, o argumento ingênuo seria qual? Seria, bom, fala-se e noticia-se mais a extrema direita porque ela existe e ela é maior e ela é mais perigosa que a extrema esquerda. Ponto. Mas isso seria no mundo de Poliana, no melhor dos mundos possíveis, onde existe uma reportagem perfeita da realidade. Como a gente sabe que não existe essa reportagem perfeita da realidade, o quadro que a gente tem é esse, né? Então essa é uma primeira coisa que eu queria falar. Queria fazer aqui um parênteses. Vocês estão vendo passar aqui embaixo o bannerzinho do Oliver Club. Vocês sabem que está prestes a começar uma nova iniciativa do Oliver Club, que é o Teatro das Ideias. O Teatro das Ideias vai ser uma formação educacional, uma formação pedagógica, liberal, e não é liberal no sentido... no sentido dos liberais econômicos, tá, gente? É liberal no sentido de educação liberal, das artes liberais, tá? Clássica. A gente vai ler juntos diversos textos clássicos e vocês podem ter detalhes aí buscando os links da descrição aqui do vídeo. O que que acontece? Vai ter acesso ao Teatro das Ideias quem for nosso colaborador na Hotmart, tá? Então, se você é colaborador no Apoia-se, você precisa ou assinar a Hotmart também, ou migrar do Apoia-se para a Hotmart, para você ter acesso ao Teatro das Ideias. E lá a gente vai fazer esse tipo de atividade, tá bom? E vai começar agora em julho. A gente vai detalhar tudo lá para vocês, os livros que vão ser lidos, as aulas vão ser postadas, enfim. E quem assina a Hotmart vai ter direito não apenas ao Teatro das Ideias, mas a todos os outros benefícios também, né? Revista Cronos, grupo do Oliver Talk no Telegram e outras vantagens, podcasts ao vivo, quando a gente superar aqui essa fase de coronavírus e por aí vai. Tá? Então esse recado também é imprescindível e também sempre o recado para prestigiar o trabalho do Mr. Romanini, tá? Com a Speak Up Imperium, a Wake Up Imperium. Os links estão todos na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí, minha gente. Visitem lá o Oliver Club na Hotmart. Se você não contribui com a gente ainda, agora é um baita benefício. Se já contribui, continue no Apoia-se, entre na Hotmart também, ou migre do Apoia-se para o Hotmart. A gente, né, obviamente que dá essa liberdade de escolha para todos. Então, beleza. Então, ou seja, do ponto de vista do senso comum, a gente entenderia, deduziria, portanto, que existe uma extrema-direita e que essa extrema-direita é muito, muito, muito perigosa, né, dada esse experimento que eu passei agora para vocês. Mas o que, que seria a tal da extrema-direita? Bom, na ótica da imprensa, né, na ótica de quem está escrevendo esse tipo de reportagem, extrema-direita é nazismo, extrema-direita é fascismo, extrema-direita é racismo, homofobia, e por aí vai, né? E acho que até assim, esse aspecto não precisa falar tanto, porque isso acho que é óbvio, né? Então, quando se chama alguém de extremo-direitista nos meios mainstream de mídia ou dos meios mainstream de cultura, é isso que se quer dizer. Isso quer dizer basicamente um nazista, né? Ou uma leve modificação em relação ao nazista. Mas vamos lá, agora vamos propriamente aqui para a coisa, né? Vamos lá, extrema, né? Extrema-esquerda ou extrema-direita. Quando a gente fala em extremo, extremo é um adjetivo de grau, né? Então, quando essa explicação que eu vou dar aqui hoje nessa live é uma explicação que eu já fiz em outros momentos. E aí o que que acontece? Se eu falar, então vou tirar o exemplo do direita e esquerda por um momento e vou falar de clubes, né? Então vamos supor aqui que você seja um torcedor do Flamengo. Vamos ser um torcedor do Flamengo, né? Se alguém te perguntar, você diz, olha, torço pro Flamengo. Assisto os jogos de vez em quando. Ok, sou um torcedor do Flamengo. Agora, vamos supor, né, que a gente fale aqui, olha, você é um flamenguista extremista, né? Então, você é um extremo flamenguista, digamos, né? O que que se imagina dessa pessoa? É uma pessoa que assiste todos os jogos, compra todos os produtos, não entra, em lugares com as cores dos times rivais. Não compra nada. Na época, aqui em São Paulo, eu peguei esse exemplo do Flamengo, mas não é um exemplo tão bom. Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo. Então você é um corintiano, você é um extremo corintiano. Se você é um extremo corintiano, você não compra coisa verde. Quando a Parmalat patrocinava o Palmeiras, você não comprava leite da Parmalat. E por aí, ao passo que o palmeirense normal, o corintiano normal, bom, ele não gosta do Palmeiras, mas ele assiste o jogo do Palmeiras. Ele não deixou de comprar leite Parmalat, porque a Parmalat patrocinava o Palmeiras. Então, olha só, qual que é a diferença entre o corintiano e o extremo corintiano? O extremo, ele é um corintiano mais radical, né? Isso que é a ideia de extremismo. Então, se você pegar a ideia de extrema-direita e extrema-esquerda e aplicar essa ideia, a gente tem algumas coisas interessantes. Então, vejam só. Se a gente considerar, veja bem, qualquer espectro direitista, né? Então a gente pega qualquer coisa da direita, qualquer coisa do lado direito, um liberal clássico. Então você está falando, né? Eu já encurralei esquerdistas dessa maneira. Então você pega um liberal clássico e pega um nazista. Então você está falando que a diferença entre um liberal clássico e um nazista é de grau? O liberal clássico seria o nazista. O nazista covarde, digamos, né? O nazista que não ousou ir tantos passos adiante, é isso que você está querendo dizer, né? Traduzindo isso numa linguagem mais realista, Winston Churchill, que era do Partido Conservador, era de um passado liberal, né? O Winston Churchill era vinculado a essa tradição Whig na Inglaterra, né? Dos liberais, e Hitler, né? Então vocês, né? Mainstream, a mídia e tal. Dizem que extrema-direita é nazismo. Ok, extrema-direita é nazismo. Então você está dizendo que a diferença entre Hitler e Churchill é de grau. Churchill seria um Hitler alguns passos atrás. É isso, né? Porque se você pegar a ideia de algo e seu extremo, linguisticamente é isso que quer dizer, né? Olha, o extremo é alguém relacionado a alguma coisa no seu mais alto grau, né? Então, um extremo direitista é um direitista muito direitista, digamos, né? E aí, mas quando a gente traduz nesse exemplo real do Churchill e do Hitler, a coisa fica confusa, e evidentemente confusa por quê? Os ideais eram diferentes. E mais do que os ideais serem diferentes, Churchill lutou para que o nazismo fosse combatido. Então, peraí, como é que a gente está falando de uma diferença de grau entre duas coisas que se combatem, né? Eu falei isso uma vez para um esquerdista e ele teve que tergiversar. Ele falou, não tem problema. Ele teve que abandonar o aspecto linguístico. Não, extrema direita pode ser, sim, uma coisa completamente diferente da direita, né? Porque eu acho que Churchill e o Partido Conservador são representativos da direita? Sim. O establishment americano na época da Segunda Guerra Mundial poderia ser considerado de direita? Sim. Então essas duas coisas, direitistas, entraram em conflito, entraram em guerra para combater a sua versão extrema, né? É como o corintiano vai combater o extremo corintiano? É muito estranho, né? É muito estranho, não bate. Então aí a gente começa a ter uma primeira ideia da coisa para pensar o seguinte, bom, ou essa ideia do nazismo como extrema direita é uma bobagem, mas isso a gente chega lá na frente, porque, de fato, dá para raciocinar dessa maneira. Ou então a gente tem um outro problema, né? E aí talvez o esquerdista que eu debati tenha alguma razão. Mas vamos lá. Será que, então, especificamente no caso político, a diferença é de grau? É de natureza e não de grau? Né? Se for... O aspecto linguístico é um problema, porque quando a gente fala de extremo, linguisticamente extremo quer dizer isso, exacerbado. Mas se são coisas diferentes, então se extrema direita é uma coisa e direita é outra, são coisas de naturezas diferentes, então como é que ser de extrema direita é uma coisa completamente diferente de ser de direita? Né? Então a gente tem essa tensão, a gente tem esse problema. Direita e extrema-direita só tem uma diferença de grau ou tem uma diferença de natureza? Algumas pessoas colocam que extrema-direita realmente é uma coisa fora daquilo que representa a direita. Isso é uma linha de argumentação possível. Porém, vamos considerar essa possibilidade aí. Vamos guardem isso na cabeça. Tá? E aí agora... um pouquinho da história da imagem. A imagem que eu escolhi para esse podcast, eu não sei se todo mundo se deu conta disso. Eu peguei, quando eu fui pesquisar uma imagem para essa live, eu pensei no Tea Party, né? O partido lá que ficou famoso na época do Obama, se eu não me engano, né? A partir do Obama, o Tea Party ganhou relevância, né? Como algo, assim, uma forma de combate ali ao Obama, né? E aí eu queria colocar uma imagem mais representativa do Tea Party, mas eu não achei, então eu acabei colocando essa aqui, que está ilustrando aqui a live, não agora exatamente, né? Mas que era a thumb da live agora há pouco. O que acontece? Para mim... E isso não é só para mim, isso eu ouvi a primeira vez da boca do Flávio Morgenstern, né? O Flávio Morgenstern falou, olha, extrema-direita para mim é o Tea Party. Isso para mim faz sentido. Então, volta lá no meu exemplo. Se a gente pegar o liberal clássico e o Tea Party, dá para entender alguém vinculado, filiado ao Tea Party como um liberal clássico extremado. Eu consigo entender isso. E aí sim, é diferença de grau e não de natureza. Né? Então você pega um liberal clássico, que é alguém o quê? Que defende a propriedade privada, que defende as liberdades individuais, né? E tudo mais. O que é alguém do Tea Party? Né? O Tea Party é alguém que defende muito a propriedade privada, a ponto de ser altamente contra os impostos, extrema, é cristão, assumido, confesso, né? Então, Tea Party é isso, é contra imposto, a favor do capitalismo, cristão, patriota americano, né? Porque está no contexto, surge num contexto americano. Tá, extrema direita, parece interessante. Parece interessante, né? Então, agora, isso que eu pontuei até agora pressupõe o quê? Pressupõe um debate honesto, tá, gente? E esse é o grande problema. Nem sempre, né? Eu diria que na maioria esmagadora das vezes, o debate ele não é honesto, né? Então, assim, para você convencer alguém, né, desonesta de que, olha, não, para com esse negócio de falar que nazismo é extrema-direita, porque você não está entendendo. Porque se for, é uma coisa diferente da natureza da direita. Por quê? Porque a direita combateu o nazismo. Então, beleza, tá, mas é porque extrema-direita é uma coisa e direita é outra completamente diferente. Peraí, mas se a gente está usando o mesmo nome, como é que a extrema-direita é algo completamente diferente da direita? Alguma coisa não está errada. Alguma coisa está errada. Ou o que você está chamando de direita não é direita, ou o que você está chamando de extrema-direita não é extrema-direita. Um dos dois, né? Agora, o fato é que, se a gente agora a gente caminha um pouco mais para a questão das definições, né? Então, o que que o nazismo... E eu sempre falei isso, né? Eu sempre falei uma coisa, que uma das questões que mais motivam a esquerda a chamar o nazismo de direitista, além do aspecto propagandístico disso, é a questão do racismo, né? Olha, não, a esquerda precisa visceralmente, né? Precisa demais vincular o pensamento de direita ao racismo. Mas olha só, mais uma vez, voltando ao contexto atual um pouquinho. O Black Lives Matter, na França, fez manifestações contra os judeus. Agora, ontem, modo de dizer, semana passada. Então, peraí, como é que você faz essa vinculação entre racismo e direita ou extrema direita, se justamente na extrema esquerda a gente vê esse mesmo racismo? Então não é uma característica distintiva, não é uma coisa que dê pra gente falar, não, isso é só aqui, é só na tal da extrema direita. Não é, na extrema esquerda você também tem, além de posturas radicais, violência, racismo, inclusive. Então é muito complicado. Então, olha só, uma outra teoria possível, que toca basicamente naquilo que eu já falei, mas traz um elemento novo. Algumas pessoas defendem a tese que extrema-direita é uma coisa e direita é outra completamente diferente. Então, ou seja, eu já vi pessoas direitistas defenderem isso, né? Então, olha, realmente, apesar do nome, apesar da palavra, né, para mim é muito estranho um extremo corintiano que não seja corintiano, né? Então, para você falar de uma extrema direita que não é direita, parece falar de um extremo corintiano que não é corintiano. Então, eu não consigo entender o uso da palavra extremo se não for para aumentar o grau. Beleza, a gente vai para o nazismo, não funciona. Então, o nazismo não pode ser de direita. Ok. Mas tem gente que vai dizer que uma diferença constitutiva, uma diferença substancial entre a esquerda e a direita é justamente isso. Quando a gente vai da direita para a extrema direita, tem uma diferença de natureza. Quando a gente vai da esquerda para a extrema esquerda, a gente tem uma diferença só de grau. Então, ou seja, a problemática que eu tracei no começo, ela seria uma coisa que tem que ser analisada de maneira distinta nos dois polos. No caso da esquerda, de um jeito, no caso da direita, de outro. Da direita para a extrema direita, muda a natureza. Da esquerda para a extrema esquerda, só muda o grau. Isso faz um certo sentido. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num social-democrata e num comunista. Qual é a diferença entre os dois? Bom, o comunista acredita na abolição da propriedade privada e, por exemplo, nos impostos contínuos até que a propriedade... Até que a propriedade seja abolida. O que que um social-democrata acredita? Acredita no Estado como um agente controlador da propriedade privada e um agente recolhedor de impostos. Bom, isso me parece, de fato, uma diferença só de grau, né? O social-democrata que pisar no acelerador vira um comunista. Agora, o direitista que pisar no acelerador vira um nazista? Não vejo. Vejam, volto no ponto. Dizer que um direitista que pisa no acelerador vira um nazista é dizer que se o Churchill tivesse ido mais longe, ele teria sido idêntico ao Hitler, o que me parece um absurdo completo. Né? Então, das duas, uma. Quando a gente fala de extrema-direita, a gente está falando de uma coisa completamente diferente do que a gente entende por direita. E aí, no aspecto conceitual, eu quero trazer só mais uma coisa. O que que acontece? Para não ficar parecendo que é só aqui, limpando a barra, né, da extrema direita. Para a gente pensar um pouquinho a questão da alt-right, né? Alt-right, um fenômeno, né, basicamente americano, a partir de 2016. E na alt-right, o que se consolidou? Porque assim, a alt-right, ela surge como o quê? É a direita dos memes na internet. Né? Alt-right surge como isso. E é nesse momento, que o Milo Yiannopoulos, o Paul Joseph Watson, o Steve Bannon são da alt-right, porque eram caras que estavam na internet fazendo vídeo e postando meme. E era uma direita alternativa a quem? Alternativa ao republicano gravatinha. Você tinha o republicano gravatinha, falando bonitinho, fazendo tudo certinho, e você tinha a direita. E você tinha a direita alternativa, que era a direita da zoeira, a direita dos memes. Isso, infelizmente, acabou morrendo, e a alt-right acabou se mostrando, na verdade, um etnocentrismo branco, né? Então, a gente precisa criar um etno-estado branco, né? A pauta essencial da alt-right deixa de ser os memes e passar a mensagem por meio dos memes, e passa a ser uma vertente política voltada para um racialismo branco. Né? A gente tem o racialismo negro, do Black Lives Matter, dos antifas e por aí vai, e a alt-right seria é a mesma coisa no polo oposto. Então, se você tem isso é para linkar aqui com a questão da extrema-direita. Se a gente tem Black Lives Matter, antifa na extrema-esquerda, e o polo oposto disso seria alt-right. Então, alt-right seria a extrema-direita. Na minha visão, essa é a única maneira, de se classificar com coerência alguma coisa que está na direita como de extrema-direita. Embora a alt-right tenha muitas características. Por exemplo, se você está na alt-right, você tem que odiar judeu. Eu tenho que odiar judeu, né? E assim, essa pauta de ódio aos judeus, ela é mainstream na direita? Não é. Não é, né? Partido Republicano, totalmente pró-Israel. Trump, Bolsonaro, Nigel Farage e por aí vai. Então assim, odiar Israel, odiar os judeus é completamente estranho nos principais e nos maiores ambientes direitistas, nos mais relevantes, pelo menos, né? Nos mais relevantes. Então, peraí, mas isso é extrema-direita? Né? Então é você. Mais uma vez, se o Partido Republicano é pró-Israel e é de direita, como é que a extrema-direita pode ser anti-Israel? Não faz sentido. Você muda completamente a natureza da coisa, né? Então me parece muito complicado classificar como extrema-direita essas visões. Que, não, que tem muito pouca coisa de direita, né? A não ser o quê? A não ser racismo, a não ser esses tópicos que a esquerda gosta de dizer que estão na direita como. Agora, verdade seja dita também, para a esquerda, se você conversar com um esquerdista, se você conversar com um esquerdista aí militante padrão, ele não acha que só a extrema direita é racista, xenofóbica, etc. Ele acha que qualquer direitista é assim. Né? Isso é um ponto importante também. Então não é que só. Ou ele acha que direitistas e extremo-direitistas são racistas, machistas, homofóbicos, etc. Ou ele simplesmente não diferencia. Né? Tem um texto meu clássico no Medium, onde eu coloco lá vários prints de pessoas chamando o José Serra, o Geraldo Alckmin, o Écio Neves, enfim, chamando a turma do PSDB de fascista. Então, olha só, os caras estão chamando social-democratas de fascistas. Então, ou seja, ou eles chamam todo mundo que está na direita de racista, etc., ou eles chamam todo mundo que não é de esquerda de nazistas, fascistas, etc. Então, assim, não tem muita escapatória. Eu acho que o grande problema dessa questão é que a gente acaba tentando entendê-la com o repertório conceitual da própria esquerda. Isso é algo que a gente precisa fugir. A gente precisa entender a coisa num repertório de ciência política racional, intelectualizado, e não no repertório, até de vocabulário, da própria esquerda. Senão a gente não entende, tá? Senão a gente não entende. Então, muito rapidamente, ainda a título conceitual, só para pegar aqui. Então, eu vou fazer uma coisa agora no final que eu deveria ter feito no começo. Então, olha só, gente, direita e esquerda. Então, o que que caracterizaria uma pessoa de direita? Eu gosto muito da ideia, da seguinte ideia: esquerda é ser revolucionário. Ponto. Esquerda é isso, tá? N outras características podem estar envolvidas aí no processo, na definição, mas o que é distintivo é que a esquerda é revolucionária. E não é revolucionária no sentido de, nossa, inventei um celular feito de papel. Ah, isso é revolucionário. Não é nesse sentido de revolucionário. Ser de esquerda é ser revolucionário no sentido de querer mudar toda a realidade. Né? Então, ser revolucionário é isso, é você querer alterar toda a ordem da realidade. Isso é ser de esquerda. Ponto. E o que é ser de direita? Bom, ser de direita é você reconhecer que a realidade não precisa ser mudada na sua totalidade. Você até tem elementos que precisam ser corrigidos, precisam ser melhorados, mas você precisa pensar direitinho, você precisa consultar o passado. Será que já não tentaram fazer isso e não deu certo? Será que não é esse o caso? Será que já não tentaram fazer isso no mesmo momento uma outra pessoa falou, não, isso não vai dar certo por causa daquilo? Então, ou seja, o esquerdista, ele é revolucionário na sua essência e o direitista, não. Ele pode ser reformista, ele pode ser, né? Vejam, até para pensar na questão do nazismo. Aqui, rapidamente, gente, super chat aqui do Hugo Ramalho. Muito obrigado, Hugo. Se quiser deixar alguma pergunta aí, sua pergunta tem prioridade, tá? Quem deixa superchat tem prioridade na pergunta. Muito obrigado. O que que acontece? Mas voltando aqui então. O esquerdista, ele é marcado pela mentalidade revolucionária, ao passo que o direitista, supostamente, né, espera-se que não, tá? Então, isso são características distintivas e agora a gente volta. Eu não conheço nada que a imprensa chame de extrema direita que não seja revolucionário. Para mim, tudo que os caras chamam de, aliás, inclusive o próprio nazismo, né? O nazismo era revolucionário, né? Porque você não cria uma nova sociedade a partir da pureza racial sem fazer uma revolução, né? Então, eu acho que isso também é algo útil de ser mencionado aqui, no sentido de definições de esquerda e direita, tá? Isso aqui não é uma live sobre definições de esquerda e direita, até porque, gente, uma coisa que as pessoas não entendem, os termos de esquerda e direita, eles são relativos à época, né? E, na verdade, por exemplo, se a gente pega o contexto da Revolução Francesa, esquerda e direita, os dois eram revolucionários, no certo sentido, né? Os dois queriam depor o rei. Um queria matar, o outro não queria matar, mas os dois eram revolucionários. Então, na Revolução Francesa é uma coisa. Durante a Guerra Fria, tendeu-se a identificar a esquerda como socialismo direita como capitalismo, ou seja, reduziu a economia. Então, ao longo dos momentos históricos, e na verdade, esse é um outro problema para se falar de extrema-direita e extrema-esquerda. Então, olha só, se a gente pega essa questão muito da Guerra Fria, esquerda é socialismo, direita é capitalismo. Então, ok. Então, a extrema-direita seriam os anarcocapitalistas, então. Os anarcocapitalistas seriam a extrema-direita e a extrema-esquerda, os comunistas, né? Então, assim, depende muito da definição de direita e esquerda, mas por isso que eu trouxe esse elemento do ser ou não ser revolucionário. Acho que isso é bastante relevante para se entender, então, essa questão da extrema-direita e da extrema-esquerda. Vamos lá. Acho que agora, gente, então, assim, de material conceitual, era isso. Eu vou pe pescar aqui algumas perguntas, tá? Algumas observações. Vamos lá. Rapidinho aqui. Extrema-direita remete a Ku Klux Klan. Verdade. Então, exatamente. Ou seja, as pessoas vinculam muito extrema-direita a questões raciais, né? Então, olha, extrema-direita é racismo, né? Só que ao longo da live eu já falei um pouco disso. Você tem no Black Lives Matter, você tem lá os caras falando mal de judeus, e eu achei legal, entre aspas, o que foi falado, porque assim, os caras estavam falando mal de judeus, eles não estavam falando mal dos sionistas, né? Não deu nem para colar a desculpa do não. Antisionismo é uma coisa, antissemitismo. Não, não, os caras estavam falando judeus, eles não estavam falando sionistas. Falando... Então você tem racismo no Black Lives Matter. Você tem uma professora de Cambridge, se eu não me engano, essa semana, ela postou um tweet dizendo White Lives Don't Matter. Então, vidas brancas não importam. Então, olha só, essa vinculação entre extrema-direita e racismo. Bom, então, só que o detalhe é, Ku Klux Klan é um negócio que todo mundo rejeita. Black Lives Matter, a imprensa Ku Klux Klan, a imprensa bate. Black Lives Matter, a imprensa aplaude. Então, olha só. Ok, Ku Klux Klan é horrível, beleza, isso é ponto pacífico. Agora, e o Black Lives Matter? Por que que está sendo aplaudido? Né? Sendo que é racista também. Em diversos aspectos, né? Complicado. Aqui o Zentão Cat falando o que ele falou no Twitter hoje, que é especialista em extrema-direita é como se fosse especialista em ufologia, né? É o nadólogo, né? O cara é especialista numa coisa que é muito menos relevante do que as pessoas pensam que é. Aqui, vamos lá. Educação clássica. Exatamente, é isso que a gente vai fazer no Teatro das Ideias. E aqui uma coisa importante que eu esqueci de falar: a primeira aula do Teatro das Ideias, gente, já está disponível, tá? Então você já pode ali ver a exposição da metodologia, né? O que de fato vai ser feito no Teatro das Ideias já está acessível, né? Bem lembrado aqui. Aqui, ó, olha só. Gente, aqui é rádio, internacional é melhor ainda. André, boa noite. Seus podcasts são ótimos. De Sayama City, no Japão. Grande Marcelo, muito obrigado pela audiência aí no Japão. Aqui a Luana Bento está fazendo. É de gato. Muito obrigado. Ai, ai. Vamos lá aqui. Não tenho paciência para falar com esquerdista. Não sei como eu vou fazer na universidade. Talvez um EAD. Realmente, essa questão da universidade, ela é muito complicada, né? Eu ainda optei por fazer quietinho, né? Não falava nada na faculdade e empurrei com a barriga. Só que assim, isso já foi 10 anos atrás. Hoje tá muito pior, né? Então assim, 10 anos depois da minha graduação, a coisa piorou muito, né? Então eu não sei, né? Tendo que enfrentar a coisa hoje, eu não sei. Eu não acredito que esse canal tenha tão pouca visualização. A gente tá abrindo caminho aí, a gente chega lá. Vocês são fodas, vocês são como praças que vão para cima, mesmo sabendo pouco, em relação ao professor Olavo, é claro. Mas é exatamente isso. A gente aqui, humildemente, faz o nosso trabalho aqui, que é um trabalho também de continuar o legado aí do professor. Direita para a esquerda do mainstream é Dória, exatamente, exatamente. Ou seja, direita para esses caras é o esquerdista light, que é o social-democrata, né? Aqui, Guilherme Matheus, o Assi é fera. Muito obrigado. Então seria o Paulo Cogos de extrema-direita? Bom, eu falei, isso foi colocado antes, mas eu falei, dependendo da ótica que você olha, talvez o anarcocapitalismo seria o melhor exemplo de extrema-direita, né? E o que nos obrigaria também a excluir o nazismo como exemplo de extrema-direita. Aqui, vamos lá. Os democratas nos Estados Unidos defendiam a escravidão e a KKK, a Ku Klux Klan. Exatamente, né? Sem falar nisso aí, né? O problema de apontar para isso daí é que o defensor do Partido Democrata hoje vai dizer que o Partido Democrata era um partido de direita na época, né? Então, enfim, não dá para a gente entrar nesse detalhe aqui agora, né? Mas é isso que ele vai dizer. Aqui, alguém falou, para mim extrema-direita é anarcocapitalista. Tem gente que trabalha com essa ideia, né? De que o anarquismo seria a extrema-direita. Particularmente, eu não gosto muito dessa concepção, não, tá? Mas, aqui, o Flávio Morrison fala dessa multiplicidade de composições ideológicas, ou algo nesse sentido. Nessa última aula agora, do professor Olavo, ele comenta sobre essa multiplicidade também. Eu não assisti essa última, tá? Não assisti ainda. Então, não sei, mas realmente é complicado. Aqui o nosso amigo, autocrítica da direita. André, você é a favor de legalizar a maconha? Não. Acha que isso é uma pauta da direita? Bom, a descriminalização das drogas é uma pauta política, que é abordada de formas diferentes pela esquerda e pela direita. A esquerda tende a ser a favor da legalização ou da descriminalização da maconha ou de todas as drogas. Nos espectros mais direitistas, a não ser que sejam os liberais, tende-se a ter o quê? Uma restrição. Eu, particularmente, eu não sou a favor da legalização da maconha, nem de nenhuma outra droga, porque esse é um erro que os liberais incorrem muito, né? Ah, não, tem que liberar a maconha e qualquer droga, porque o indivíduo faz o que ele quiser com o próprio corpo. Verdade. Que o indivíduo faz o que ele quiser com o próprio corpo, eu concordo. Agora, numa sociedade como a nossa, o que que acontece? Todos nós financiamos o sistema de saúde. Então o cara vai encher o pandu de droga e depois ele vai para o sistema público de saúde se tratar com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Então assim, não tem como ser uma via de mão dupla. Olha, na hora de fazer, ele faz o que ele quer. Na hora de pagar, todo mundo paga. Então não. A não ser que fosse nesse sentido, eu só aceitaria a legalização das drogas num total anarcocapitalismo, né? Onde eu posso ter uma base nuclear, uma bazuca, um tanque, e eu vou meter bala em cracudo, né? Agora, como isso não existe, não vai acontecer nunca, então eu sou contra, né? Eu sou contra porque eu não posso financiar o tratamento do cara. Então, ou seja, na hora de financiar o tratamento, é coletivo. Na hora de decidir, é individual. Não, ou é individual ou é coletivo. Como não vai deixar de ser coletivo, então é coletivo as duas coisas, meu amigo. Então, assim, você não vai encher o rabo de droga e eu vou pagar seu tratamento. Não, vai ser proibido. Algum ônus você vai ter que carregar, tá? Se o ônus fosse 100% seu, tranquilo. Como não é, o ônus é meu também, então eu tenho que entrar nessa equação desse problema, tá? Peraí, que tinha mais uma observação. Então, eu acho que isso é uma pauta política, que a direita tem um posicionamento específico, né? Da esquerda para a extrema esquerda tem uma diferença de ingenuidade para psicopatia genocida. Pode ser, pode ser. Eu não descartei essa possibilidade. Aqui, vamos. Extrema direita, Pinochet, Francisco Franco. Pode ser também. Pode ser. Eu acho que, bom, o Francisco Franco no sentido de um autoritarismo conservador, é muito mais coerente chamar o Francisco Franco de extrema-direita do que o Hitler, do que o nazismo, né? Do que o nazismo. Na verdade, não é apenas o Hitler, do que o nazismo, né? Então, vamos lá. O social-democrata é o comunista que trocou o fuzil pela caneta Montblanc. Ó, não fala mal da caneta Montblanc, não, que eu sou fã da caneta Montblanc, tá? Não, mas brincando aqui. Não, não, essas metáforas, elas são. O social-democrata é o comunista que tomou banho, né? O tucano é o petista que tomou banho, né? Que come de garfo e faca. É meio que por aí mesmo. Vamos lá aqui. Por isso também que associam a alt-right com os Channers e a turma da Deep Web. Sim. Eu acho que as peças negras do xadrez não branca são brancas ou não brancas, mesmo que o jogo seja espelhado. Ou seja, se a gente radicalizar contra a esquerda, não seremos como eles, pois os combatemos. Isso aí. Aí é uma divagação teórica aí. Vamos lá. Que. Vamos ver se temos mais perguntas. Mentalidade revolucionária, exatamente. Eu acho que isso é definidor da esquerda. Então, o que define a esquerda é a mentalidade revolucionária, né? Ser de direita é o Estado controlado pela sociedade. Olha, eu não gosto muito dessa ideia de reduzir esquerda ou direita a posturas diante do Estado, né? Olha, a direita é contra o Estado, a esquerda é a favor do Estado. Eu acho que isso daí é muito reducionista. Isso daí é muito reducionista. Isso daí é muito a discussão política americana. Então, nos Estados Unidos, isso faz um baita sentido. Agora, no resto do mundo, faz também, mas faz bem menos. Eu não gosto de reduzir essa questão do Estado, não, tá? Isso aqui é uma coisa. A direita entende a realidade e tenta lidar com ela. A esquerda nega a realidade e tenta reinventá-la a seu bel prazer. Isso, apesar de simples, faz muito sentido, né? Então, assim, a direita se conforma, num certo sentido, que a realidade é a realidade. Acabou. A realidade é a realidade. Ponto final. A esquerda, ela tem uma revolta contra a realidade, uma revolta contra a ordem, né? E por isso que tenta revolucioná-la, tá? Então faz bastante sentido. Espera aí, que agora eu me perdi aqui. Aqui, achei. Isso que é ser capitalista. Quem deixa superchat tem prioridade na pergunta. Exatamente, é isso aí. Vamos lá. Aqui, ó, um paralelo interessante. Os jacobinos, o PSOL, girondinos, o PSDB. É tipo isso mesmo. Tipo isso mesmo. Muita gente fala, não, os jacobinos eram à esquerda, os girondinos eram à direita. Isso é errado. Os jacobinos e os girondinos, assim como os bolcheviques e os mencheviques, né? Vejam como também tem uns. Cada momento da história tem sua definição, mas algumas coisas são permanentes, né? Agora, quem era de direita mesmo, na época da Revolução Francesa, era quem queria a manutenção da monarquia. Eram os reacionários. Esses caras que eram de direita mesmo, né? Agora, os girondinos, eles só eram pacíficos. Só isso. Mas eles queriam. A diferença entre jacobinos e girondinos não é de natureza. É de grau. Tá? Aqui eu já respondi. Ó. O que você acha de legalizar a maconha? Acho que é uma pauta de direito, já respondi. Percebo que quando falam em conservadorismo, só falam de armas anti-aborto. Isso aí os ANCAPs também são. É, realmente. Não, eu acho que legalização, descriminalização das drogas faz parte. Tá? Faz parte. Acho que é uma pauta social que a direita se posiciona de um jeito e a esquerda de outro, assim como essas outras aí. É que assim. É que, na verdade, mesmo a questão do aborto. Não é que a direita é contra o aborto. A direita é a favor da vida. E, por consequência, é contra o aborto. A gente tem que tomar cuidado com essas reduções ideológicas, né? Porque senão parece. Assim, é aquela coisa que o Russell Kirk fala, né? Não existe manual conservador. Senão, se fosse assim, seria muito fácil, gente. A gente faria uma listinha, aquela coisa de aula, né? A gente faria assim, ó. Uma listinha. Do lado direito é quem tá contra o aborto, a favor das armas, contra as drogas, do lado esquerdo. A coisa não é tão simples assim. E também isso é reduzir a coisa a algo muito ideológico. Tá? Aqui o pessoal falando na KKK, eu não vou falar muito disso. Aqui. Só sei que é uma questão importante para ele, então eu vou. Acho que a pauta antidrogas deveria ser prioridade para os conservadores, porque isso é justamente o que nos tiraria do libertarianismo e liberalismo. Não, eu acho que não, cara. O libertarianismo. É que assim, aí eu vou fugir um pouco do tema da live. O libertarianismo, dependendo da faceta, dependendo da vertente, o libertarianismo também é extremamente revolucionário, né? Por exemplo, o brutalismo libertário. Brutalismo libertário é você acabar com o Estado amanhã. Para você acabar com o Estado amanhã, meu amigo, só com revolução. Não dá para você acabar com o Estado amanhã de maneira paulatina, reformista, né? Não dá. É revolução. Bom, revolucionário eu não sou, né? Então eu acho que assim, tem que tomar cuidado com essa coisa de pautinhas ideológicas e falar listinha de fazer um checklist, né? Aborto, não. Armas, sim. Drogas, não. E aí a gente resolve o dilema do espectro ideológico desse jeito. Eu não acredito que seja muito por aí, não. Aí porque entram elementos metafísicos, elementos históricos, espirituais, que vão muito além dessas pautinhas ideológicas, tá? André, aqui no Brasil, nem a morte daquele cinegrafista da Band foi suficiente para a extrema imprensa utilizar a expressão extrema esquerda. Exatamente. Exatamente. Né? Não se usa a expressão extrema esquerda, não se usa. Né? O que é uma surpresa, considerando que se usa tanto a expressão extrema direita. Gosto de colocar em três eixos: liberdade econômica, liberdades individuais e tamanho do Estado. Onde quanto mais Estado, mais para a esquerda. Totalitarismo seria extrema esquerda e anarcocapitalismo seria o oposto. Eu já falei um pouco disso. Eu não gosto. Assim, isso daqui é possível, precisa ser mencionado, mas eu não gosto muito disso aqui, não. Tá? Não gosto muito disso aqui, não, porque isso aqui, se a gente está falando da ordem, do ser, da metafísica, né, existe um livro chamado Da Direita Moderna à Direita Tradicional. É do César Hanquetá Jr., que inclusive é meu amigo, a gente troca umas ideias de vez em quando. Lá ele mostra bem isso daí. Essa ideia de que direita é pouco Estado e liberdade individual, embora de fato tenha elementos disso, mas essa ideia, isso daí é uma ideia moderna. Isso daí também é filho da Revolução Francesa. Então assim, eu acho que a gente tem que trazer isso para o debate, mas vai muito além disso daí. Você já pensou em conversar com algum ANCAP famoso? Bom, posso conversar, mas se surgir a oportunidade, eu achar pertinente, pode ser. Vamos lá aqui. Aqui. Na primeira cheirada, o cara é dono do próprio corpo. Depois ele não é mais. Sempre vai ter que bancar o tratamento do drogado. É exatamente isso, né? Por isso que eu não sou a favor da legalização das drogas. Vamos ver aqui. Aqui tem um superchat. No fundo, isso tudo tem a ver com religião? Sim. Eu não diria com religião, porque para não ficar parecendo que só dá para ficar dentro desse universo se você estiver dentro do universo da religião. Eu acho que não necessariamente. Mas isso aqui tem. É que assim, eu sou muito influenciado pelo Eric Fögling, né? Então, assim, existem questões metafísicas e espirituais por trás disso tudo. Por isso que esse negócio de muito Estado, pouco Estado, Estado é coisa da modernidade, gente. Entendeu? Estado, então assim, claro, alguém poderia falar, bom, mas antes da modernidade também não tinha esquerda e direita, verdade. Mas assim, essa ideia de você reduzir as definições à luz do tamanho do Estado, da presença do Estado, isso é limitador, tá? Isso tem que ser trazido, é bom para ilustrar, mas a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do Estado ou não Estado, porque senão fica tudo no campo. No campo histórico, no campo material, e não sobra espaço para o campo metafísico, para o campo espiritual, que faz parte desse debate, Né? Então, assim, quem tiver muito interesse nisso, leia o livro da direita moderna, direita tradicional, do César Anquetá Júnior. Ele vai falar disso tudo lá. Né? O grande teórico do nazismo foi Heidegger. Nunca vi nenhum conservador ou liberal concordando com ele. É, isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Né? Eu não diria que o Heidegger foi o grande. Eu acho que o Heidegger, ele foi um sustentáculo. Né? Um sustentáculo para o nazismo e não um teórico no sentido de alguém que funda antes, né, previamente. O Flávio Morgenstern é um cara que fala, menciona muito isso sobre o Heidegger, e eu acho que tem mais, por incrível que pareça, né, depois de uma limpada, né, no Heidegger, tem muita gente na esquerda com alguma simpatia pelo Heidegger, mas enfim. Isso é algo que precisa ser mencionado também. O certo é acabar com a mentalidade revolucionária, que, ao meu ver, é a origem de todo esse mal no mundo. Sim, é, a desordem espiritual, o que falava o Erich Fögling, né, ela é fruto de uma revolta contra a ordem, uma revolta contra o ser, né, que caracteriza a mentalidade revolucionária. Ah, agora sim, ó, agora sim. Mas é a batalha do bem contra o mal. Eu sempre vi assim, e quanto mais estudo, mais eu vejo assim. É, trazendo aí um temperinho, né, um elemento bem pequeno do campo mais metafísico, seria algo nesse sentido. Né? Já leu algo do Miguel Ayuso? Eu li muito por cima. É um autor que eu preciso ler mais. Eu li muito já recentemente do Pedro Galvão. Tá até aqui, olhei aqui para cima porque tá aqui em cima. Eu já li muito do Pedro Galvão, né? Do Miguel Ayuso, nem tanto, mas é um autor que deve ser. Então, aí, Miguel Ayuso, Pedro Galvão, né? Os caras da direita continental europeia, ou herdeiros dela, por isso que a gente não pode reduzir a questão do Estado. Se você pegar direitistas franceses, direitistas italianos, direitistas alemães, direitistas de verdade. Você vai ter muito, muito ali, não vai ter esse libertarianismo, né? Falar, não, direita é pouco Estado, esquerda é muito Estado. Não funciona, gente. Isso não funciona. Tá? André, a redução é para ficar didático, meu filho. Não, tudo bem. Mas é que assim, é o que eu tô falando. É que assim, o problema. Então, talvez eu tenha me expressado mal. O problema não é reduzir, é reduzir muito para o lado errado. Essa coisa de tamanho do Estado, muito Estado, pouco Estado, é uma redução, além de ser uma redução, não está correto, no meu entendimento, é claro. Opa, como evitar essa redução entre Estado e não Estado e o que define exatamente o ser direitista além da religião? Não, calma, calma. Ah, e talvez acho que agora eu fui muito para o outro lado. É que evitar essa redução entre Estado e não Estado é simples, é só você não olhar só para isso. É só você não olhar e falar, bom, o Estado é grande, então é de esquerda. O Estado é pequeno, então é de direita. Aliás, eu acho que as pessoas esquecem um pouco o que que é Estado, né? Porque assim, Estado não é só cobrar imposto, né, gente? Estado são todas as instituições, né? Então, assim, se a gente pensar em instituições estatais, então nunca. Na modernidade, você nunca teve nada de direita, porque o Estado sempre tem, o Estado enquanto instituições, por exemplo, ele é a característica do Estado moderno, né, ter as suas instituições. Então esse é um primeiro ponto. Não reduzir para essa questão de Estado, muito Estado ou pouco Estado, é muito simples, é só você não olhar só para isso, né? Você falar, bom, respeito aos direitos individuais. Aí você pode até associar com essa questão de muito Estado, pouco Estado. É revolucionário ou não é revolucionário? Né? Enfim, vou pegar um outro exemplo disso. Existe o distributivismo, existe a doutrina social da igreja, que são sistemas políticos e econômicos em que o Estado tem um papel importante e não são esquerdistas. O distributivismo e a doutrina social da igreja, óbvio, não são esquerdistas. E tem Estado, tem papel do Estado, entendeu? Então, assim, é porque não dá para olhar só para isso. É revolucionário ou não é? Né? E não é aqui o negócio do religião, eu usei religião, aí sim eu fui reducionista para ficar claro, né? Você pode chamar de religião se você quiser, mas se não quiser também não precisa. Você pode considerar aí elementos metafísicos, elementos espirituais, que você não precisa necessariamente vincular à religião, tá? Então acho que foi uma redução aí, um erro meu. Por qual livro do Eric Feiglin eu começo, André? Sempre recomendo Reflexões Autobiográficas, tá? Porque ali você vai ter todo um ordenamento dado pelo próprio Feiglin, das ideias dele, do percurso intelectual, as questões pertinentes ao Feiglin, tá? Então, Reflexões Autobiográficas, tá? Mas tem várias, tem podcasts meus aí, palestras que você pode assistir também, que podem te ajudar. Você acha que as criptomoedas trarão o Ancapistão no futuro? Não, eu acho que o Ancapistão não vai vir, né? Mas criptomoeda é um negócio legal. Acho que é legal. Acho que é positivo. Eric Feiglin viu o fanatismo de Hitler mais como um problema da sociedade que de carisma dele de fato. Daria, inclusive, para fazer um paralelo ao Lula, né? Sim, perfeito. Inclusive, nas minhas outras reflexões em outros lugares, eu já falei sobre isso, né? Nos podcasts que eu falei no Isentão Cast, que está comentando por aqui, eu falei várias vezes sobre essa questão aí, tá? Então aqui, ó. Ok, vou tomar mais cuidado com as reduções. Você tem razão, sim. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver aqui. Eu vejo o Estado como uma entidade supra-humana que subjuga as pessoas. Daí minha versão é isso. Mas também vejo que é necessário haver essa coisa. Mas é porque esse cargo é o cargo de Deus. Mas até se a gente pensar nisso daí, cara, biblicamente, que não é uma maneira, eu não gosto de argumentar desse jeito, né? Mas assim, biblicamente você tem, né? Você tem ali falando, respeite as leis, né? E aí Estado, veja, qualquer ordenamento jurídico é Estado. Por isso que eu estou falando, eu acho que tem muita gente que esquece um pouco o que é Estado. Estado, gente, não é, é que a gente está no Brasil, então a gente só pensa nisso. Estado não é só imposto escorchante. Estado não é só um trilhão de imposto por ano. Isso é Estado, é claro. Mas Estado não é só isso. Estado são as instituições, Estado são é o ordenamento jurídico, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Bom, então é isso aí, minha gente. Acabaram aqui as perguntas. Acho que foi bem produtivo. Uma live um pouquinho diferente hoje, né? Ou não, né? Teve meia hora de 40 minutos de conceito e esclarecimento de dúvidas. Agradeço aí quem doou no superchat. Não se esqueça de se inscrever no Teatro das Ideias. Tá? Aqui, ó, o Isentão Cast está se pronunciando aqui. Ouçam as minhas participações no Isentão Cast, que lá eu falo dessa questão do Feiglin, do Hitler, e o carisma, a retórica, tá? E é isso aí. Então, mas o Lucas Sampaio tá por aqui, é isso aí. Já acabou, meu caro, mas você pode ver aí depois. Achei que essa live foi um tanto quanto provisória. Vamos ter que retomar esses assuntos ainda. Mas por hoje é só. Forte abraço, meus caros, e até a próxima.